Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Linx para a apresentação dos resultados do quarto trimestre de 2020. Estão presentes conosco hoje o Alberto Menache, CEO da Linx, Ramatiz Rodrigues, CFO e IRO, e Carolina Pontes, diretora de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e traduzido simultaneamente para inglês. Todos os participantes estão ouvindo a teleconferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.link.com.br, onde a apresentação se encontra disponível. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da Linx, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições econômicas gerais do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Linx e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Agora passo a palavra ao Alberto Menache, que iniciará a apresentação. Por favor, Alberto, pode prosseguir.
Bom dia, muito obrigado pelo interesse e confiança na Linx. Neste ano de 2020, tivemos muitas novidades e desafios para todos nós em função da pandemia. Dentre as consequências sociais e econômicas, tivemos o fechamento temporário de lojas para setores considerados como não essenciais. Esse movimento ocorreu em todos os estados do Brasil em determinados períodos, enquanto o e-commerce avançou em todo o território nacional, tornando-se, em muitos casos, a grande oportunidade para a continuidade do negócio de nossos clientes. Neste cenário, a Linx mais uma vez demonstrou seu DNA de inovação, criando alternativas para que os varejistas pudessem se manter ativos e relevantes, mesmo com as portas fechadas. Dentre as soluções que permitiram com que as lojas continuassem operando, destaco o Fast Pharma, o link de pagamentos, PDV Mobile, plataforma de e-commerce, com a possibilidade de integração com marketplaces e gateway de pagamentos totalmente integrados com o nosso ERP. De acordo com dados da Pesquisa Mensal do Comércio do IBGE, apesar do volume de vendas ter apresentado um resultado negativo nos últimos 2 meses do ano, o acumulado de 2020 fechou com alta de 1,2%. É a quarta vez consecutiva que o comércio apresenta alta anual. Com o recuo de dezembro, as vendas do varejo se igualaram ao patamar de fevereiro, período pré-pandemia no Brasil. Ainda nesse contexto, o e-commerce cresceu 41% em relação a 2019, atingindo um valor recorde de 87 bilhões de reais em vendas, de acordo com a Ebit Nielsen. Continuamos sem registrar impactos materiais no churn, em função do perfil diferenciado da base de clientes que a Linx possui, além da baixa representatividade das mensalidades cobradas sobre o faturamento dos varejistas. O nosso Comitê de Oportunidades continua monitorando os impactos do Covid-19. Além das diversas medidas de proteção de caixa que vêm sendo tomadas desde o início da pandemia, a Linx implementou home office para 100% dos seus funcionários desde meados de 2020, de março de 2020. E até o momento, não há previsão de retorno para os escritórios. Reafirmamos nosso compromisso com o longo prazo, garantindo a segurança do nosso time, o atendimento aos clientes, aos nossos fornecedores e, consequentemente, com o negócio. Antes de seguirmos com o call, quero destacar o status da combinação de negócios da Linx e da Stone, como divulgado em comunicado ao mercado em 7 de abril. Neste momento, o Tribunal Administrativo do CADE está analisando o parecer técnico da Superintendência Geral do CADE, que recomendou a aprovação da combinação de negócios sem restrições. A Linx manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre o andamento deste processo e a decisão final do Tribunal do CADE. Até que esta aprovação final ocorra, a Linx e a Stone continuam operando de forma independente. Agora, passo a palavra ao Ramatiz, que vai falar sobre os resultados do quarto trimestre de 2020. Ramatiz, por favor.
Obrigado, Alberto. Bom dia a todos. Olhando agora a apresentação no slide 3, a receita recorrente da Linx Core cresceu 7% no comparativo anual. E eu gostaria de destacar alguns pontos. Quando lemos o Delivery App, desde a aquisição pela Linx em fevereiro de 2020, registrou um crescimento de 135% na receita recorrente total e teve uma base de clientes 85% maior no mesmo período. Outro destaque é a receita recorrente total da Hiper, que cresceu 42% em comparação com os 12 meses de 2019. A base de clientes aumentou 40% no comparativo com dezembro de 2019, e o número de operadores foi 40% maior em 2020. No Big Retail, a receita recorrente cresceu 11% versus o quarto trimestre de 2019, e tivemos uma ativação de soluções cross 56% maior do que em 2019. Já na Millennium, a receita recorrente cresceu 25% versus o quarto trimestre de 2019, com um aumento de 94% no número de projetos de e-commerce em relação a dezembro de 2019. Por fim, a Linx atingiu 409 franquias em dezembro, respondendo por 30% das novas ativações do quarto trimestre de 2020, e um same franchise sales 26% maior no comparativo com os 12 meses de 2019. Ainda no slide 3, temos os principais destaques da Linx Pay, que apresentou um crescimento anual de 26% da receita recorrente total. O TEF aumentou a sua representatividade sobre a receita recorrente total de Linx Pay e atingiu 49% no trimestre, e o volume transacionado 62% maior em 2020 em relação a 2019. O link de pagamentos atingiu mais de 14 mil clientes e o QR Code e PIC juntos atingiram 13 mil clientes já integrados ao ERP da Linx. Outro destaque foi a receita recorrente total de Gateway, que cresceu 15% no comparativo com o terceiro trimestre de 2020, atingindo 3.400 clientes em dezembro. Já o TPV da Linx Pay foi 4,5 vezes maior em 2020, frente a 2019. Ainda sobre o Linx Pay, é importante dizer que também foram identificadas perdas operacionais incomuns decorrentes de uma parceria comercial da Linx Pay, no valor total de 40 milhões, integralmente contabilizadas no quarto trimestre de 2020. As vulnerabilidades que deram origem a essas perdas já foram endereçadas pela Linx, e esse evento não impacta a combinação de negócios da Linx com a Stone, segundo as condições do acordo de associação. Agora, passando para o slide 4, nós temos os destaques da Linx Digital, cuja receita recorrente total cresceu 42% no trimestre em relação ao ano passado. Desde abril de 2020, registramos o volume de uma Black Friday a cada mês, com GMV de plataforma de e-commerce 73% maior em 2020 versus 2019, o equivalente a 2,3 bilhões de volumes transacionados no ano. A receita recorrente total da Linx Impulse aumentou 36% versus 4 de 2019, representando 67% da receita recorrente total da Linx Digital. Destaco também que o volume de anúncios foi 50% maior em relação ao terceiro tri de 2020. Já o Omni OMS encerrou o trimestre com 20 clientes e 5.600 lojas para rollout. Sua receita recorrente total cresceu 29% no comparativo anual, aumentando sua participação sobre a receita recorrente total de Linx Digital para 10%. Em dezembro de 2020, 300 varejistas já tinham publicado seus estoques e marketplaces desde os anúncios das parcerias. Destaco, por fim, que mais do que triplicamos a homologação de agências para a venda das soluções de Linx Digital no comparativo trimestral. Agora, antes de passar a palavra para a Carol, eu queria falar sobre a PCLD, que atingiu o patamar de 6,5% sobre a receita líquida no acumulado do ano, ou seja, 57,3 milhões. Este dado também reflete a provisão integral das perdas operacionais de Linx Pay. Excluindo esse efeito, a PCLD sobre a receita líquida seria de 1,2% no quarto trimestre de 2020 e 2% no ano. Outro ponto importante é que os pedidos de negociações envolvendo os vencimentos de faturas de nossos clientes foram analisados caso a caso, nesse cenário de Covid-19, e ao final de dezembro de 2020, cerca de 98% das faturas com prazo prorrogado estavam todos em dia, um percentual ainda maior do que os 96% que tínhamos ao final de setembro. Destaco também que estamos com uma posição de caixa confortável, 130 milhões de caixa líquida, e excluindo da dívida bruta o montante vinculado ao arrendamento decorrente do IFRS 16 e o earnout líquido de contas a pagar por aquisições, o caixa líquido ajustado da Linx seria de 293 milhões no quarto trimestre de 2020. Agora, eu passo a palavra a Carol, diretora de RI da Linx, para prosseguir com a apresentação.
Obrigada, Ramati. Bom dia a todos. No slide 5, vemos que a receita recorrente atingiu 228 milhões de reais, representando 84% da receita bruta, com uma receita bruta 6% maior frente ao quarto trimestre de 2019. No acumulado do ano, a Linx atingiu a receita bruta de R$ 1 bilhão de reais, 11% acima do registrado em 2019. Neste trimestre, Linx Core representou 70% da receita recorrente total, enquanto Linx Digital representou 17% e Linx Pay 13%. Essa variação é explicada pelo constante crescimento na demanda por soluções de digitalização, que se iniciou no trimestre passado em função dos impactos do Covid-19. Agora, no slide 6, temos o crescimento de 5% da receita líquida em relação ao quarto trimestre de 2019 e de 11% no comparativo entre acumulados de 2020 e 2019. Seguindo para o slide 7, demonstramos que o EBITDA ajustado atingiu 42 milhões de reais no trimestre, com uma margem EBITDA ajustada de 18% no quarto trimestre. Já no acumulado do ano, o EBITDA ajustado foi de 201 milhões de reais, com uma margem EBITDA ajustada de 23%. Por fim, no slide 8, apresentamos as despesas não recorrentes do trimestre, que somaram 60 milhões de reais. Este valor é composto principalmente pela apuração das perdas operacionais em comum de Linx Pay, como comentado anteriormente pelo Ramati, pelas despesas de assessoria legal e financeira decorrente da proposta da Stone pela Linx, pelo plano de opções de ações da Linx e também pelo impacto da receita com antecipação e cessão de recebíveis oferecidas pelo Linx Pay Hub, alocado no resultado financeiro. Obrigada pela atenção e vamos passar agora para a sessão de perguntas e respostas sobre os resultados do trimestre.
Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Alberto para as considerações finais. Por favor, senhor Alberto, pode prosseguir.
Gostaria de agradecer a todos pelo empenho, pela dedicação, por seguirem acompanhando a Links. Gostaria de fazer um agradecimento especial para o time da Links, que tem sido incansável nesse momento de transição. Já temos aí mais de um ano de pandemia. Agradecer nossos clientes, nossos fornecedores, agradecer também a Estônia aí, que tem como sido extremamente colaborativa no processo junto ao CAD. Enfim, e agradecer a todos que seguem nos cobrindo, apesar de estarmos aí num processo de prévio de aprovação do CAD, tá bem? Muito obrigado a todos, tenham um ótimo dia e uma boa semana.
A audioconferência da Links está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. E obrigado por usarem a Chorus Call.